Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio semanal Dúvidas à Lupa e hoje quero falar como é que vocês vão conseguir aumentar as vossas poupanças. Isto para quê? Para conseguirem investir mais e alcançarem os vossos objetivos financeiros mais cedo daquilo que estavam a planear. Vamos lá então!
Dúvidas à Lupa Gonçalo Ribeirinho.
Ok, vamos lá então. Vamos começar por contexto, ok? Porque é que eu decidi agora vir com um episódio de finanças pessoais? Porque, atenção, para além daquilo, da área onde somos especialistas, que é os investimentos na Bolsa de Valores, em ações, não é? Mais propriamente dito, ETFs, nós também falamos de finanças pessoais. Nós temos o know-how de falar de finanças pessoais. Além de fazermos estas parcerias que estamos agora, em 2003, a fazer para ter especialistas, para além de nós, dentro daquilo que são os nossos serviços, na jornada financeira, por exemplo. Neste caso, contexto, eu vim com este episódio de finanças pessoais porque numa conversa com familiares, eu estava falar com eles, não é? E apercebi-me que eles tinham o hábito de perder imenso tempo a colocar todos os gastos numa aplicação. Ou seja, vamos imaginar, vocês vão às compras ou vão tomar um cafezinho de 70 cêntimos, vocês têm que abrir a aplicação, vocês têm que se lembrar e ser consistentes ao ponto de abrir a aplicação e colocar lá. E eu disse, pá, eu já fui assim. Mas eu evoluo em termos de processos. Assim como as empresas evoluem em termos de processos para serem mais produtivas e ter menos erros humanos, eu evoluí. Vamos lá ver uma coisa. Isso é bom fazer? É um bom passo, pessoal. Ouçam, não me interpretem mal, por favor. É um excelente passo para vocês fazerem, mesmo que seja o primeiro passo, ok? A ter uma aplicação onde vão colocar todos os gastos. Gastei 10 cêntimos num saco de plástico. Agora vão aumentar, não é? Agora os sacos de plástico vão aumentar para 14 cêntimos. Mas vocês gastam esses 14 cêntimos, ou vão gastar, vá. Vocês metem na aplicação. Vá, não tem mal nenhum vocês começarem por isso, mas pensem que isso não vai ser sustentável. Em 99% dos casos, isto é números retirados, fonte, a minha cabeça, como costumam dizer, não é? Mas é a minha experiência, pela minha experiência, ok? Porque eu adorava, eu sou uma pessoa de números, sou uma pessoa que adora ter dados. Dados, para mim, é o novo petróleo do século XXI, em que dados é melhor do que petróleo. Se vocês tiverem dados, tiverem no século XXI, se tiverem dados sobretudo das vossas finanças, daquilo que é a vossa empresa, daquilo que é, vocês têm poder, muito mais poder, ou neste caso uma vantagem competitiva de acordo com outras empresas ou com outros, de acordo com, comparativamente a outros indivíduos, neste caso. Estamos a falar aqui, não de empresas, mas quis falar em termos comparativos, estou a falar aqui em termos individuais, as nossas finanças pessoais. Porque quando nós começamos a olhar para os dados que vamos criando, mesmo nessa aplicação, aquilo torna-se muito mais fácil de agir, não é verdade? Acho que toda a gente concorda comigo. Mas voltando um bocadinho atrás daquilo que eu estava a dizer, não é sustentável, ok? Isto porquê? Vou-vos dar a razão. Eu, como disse, como estava a dizer, eu sou uma pessoa que adora, mesmo para a nossa empresa Colo Finanças, adora ter a nível de Excel, gestão financeira, tudo certinho. Há que agir de acordo com aqueles dados, mas gosto de ter, eu ajo com esses dados, mas há que ter esses dados. A nível individual é exatamente a mesma coisa. Eu adoro ter esses dados, ok? Mas, ouçam uma coisa, isso não vai ser sustentável durante anos. Pode ser durante meses e poucos anos. Mas mesmo eu gostando, eu quebrei ali. Ou seja, eu, às vezes, esquecia-me, porque há o erro humano. Eu posso adorar imenso ir a uma aplicação e colocar ali 10 cêntimos que eu gastei, não sei, num pão, por exemplo, e, de repente, eu vejo, opá, saiu-me aqui dinheiro, mas de onde? Eu não apontei aqui na aplicação e depois chega mais stress. Já não chega ao stress que nós temos no nosso cotidiano? Ainda vamos colocar ainda mais stress nas nossas finanças pessoais? Pá, não vale a pena. E Dentro dessa conversa que tive com familiares, vi que um dos meus familiares fazia isso e guess what? Hã? Guess what? E esse familiar meu deixou de colocar as coisas. Porquê? Porque perdeu a motivação. Gostava também, adorava também. É, lá está, eu tenho os genes dessa pessoa, daí adorar também colocar estes dados todos. Mas temos que evoluir, e essa pessoa vai ter que evoluir, porquê? Porque além de gostar, ela esquecia-se. Podia-se esquecer numa semana de apontar 2 ou 3 items. E pronto, ela não conseguia, mesmo olhando para os talões, ela não conseguia ver onde é que foi. Lá descobria um, os outros dois, pronto, lá ficavam por terra. Ou descobria os 3 que faltava, mas perdeu imenso tempo naquilo. E começava a desmotivar o processo, começava a ser muito burocrático. É por isso que eu, nas minhas finanças, mensalmente, eu perco 30 minutos e fica tudo organizado. E eu posso dizer, eu literalmente perco 30 minutos, no máximo dos máximos, por mês, a organizar as minhas finanças daquilo que foram. Por exemplo, eu estou a gravar isto no dia 14 de outubro. E eu no dia, quando eu receber o meu ordenado, eu sempre que recebo o meu ordenado, eu fecho o meu mês. Ok? E digo assim, ok, eu fechei o meu recebi o meu ordenado, vou fechar o mês de outubro e vou preparar-me já para o mês de novembro. E pronto, já está. Está feito. E agora vocês perguntam-me, Gonçalo, 30 minutos? Sim, 30 minutos. E é só dessa vez. Como é que tu vais inserindo os dados e sabendo os dados que vais gastar não sei aonde? Isso, obviamente, era uma conversa de 2 horas. Porque, lá está, mais do que 2 horas. É por isso que temos o curso e disponibilizámos 2 Excels dos mais complexos e dos mais didáticos que vocês podem ter no mercado a nível de gestão de finanças pessoais, como organizar as tuas finanças pessoais diante da jornada financeira. E vocês, o plano é perderem 30 minutos. Vocês têm que evoluir de processos, pessoal. Novamente, concordo completamente em vocês darem esse primeiro passo de focar em colocar tudo, mas isso não é sustentável. Por amor de Deus, isso não é sustentável. Vocês, mais tarde ou mais cedo, vão perder a motivação. Passado 1 ano, 2 ou 3, eu fui passado 2 anos, 2 anos e meio, perdi a motivação e fui obrigado a adaptar-me às ferramentas e a outras filosofias de gestão de finanças pessoais. E é isso que nós... Eu debati comigo mesmo, debati com a minha equipa do Clube Finanças e disponibilizámos tanto o nosso know-how de como é que fazemos, tanto as folhas de Excel que estão lá na jornada financeira. Já agora, vocês podem ver o que é a jornada financeira no link aí na descrição deste episódio, está bem? Depois, isto foi o contexto. Contexto durante 7 minutos e falar aqui um bocadinho da filosofia por trás da organização das finanças pessoais. Agora, como é que devem aumentar? Pessoal, ouçam, uma coisa é organizar, outra coisa é poupar. Estão a dar, novamente, estão a dar um passo gigante só terem a percepção de quanto ganham, quanto gastam, quanto vos sobra, quanto têm em investimentos, qual é o vosso património, quais são os vossos créditos. Isso é organizar, ok? Metam isto na cabeça, organização. Uma coisa completamente diferente da organização é otimização. Eu não digo redução dos custos. Porquê é que eu não gosto de dizer redução dos custos e digo otimização? Porque quando nós otimizamos, nós vamos reduzir custos, mas mantemos o nosso estilo de vida. Mantemos a nossa felicidade de acordo com aquela redução de custos. Se reduzirmos custos, sei lá, olha, eu agora não vou sair nunca mais. Isso é uma redução de custos. Mas será que tu queres isso? Caramba, nós trabalhamos para usufruir. Como dizia um grande empresário português, Belmiro de Azevedo, o dinheiro só serve para 2 coisas. Para gastar ou para investir. E, portanto, quando, no caso, dentro deste caso, quando falamos em otimizar, falamos em reduzir as despesas ao mesmo tempo que mantemos o nosso estilo de vida, a nossa felicidade, ou aumentamos até, porque vamos aumentar, provavelmente, porque estamos a fazer exatamente as mesmas coisas, mas a ter mais poupança, não é? Mais poupança para fazer mais investimentos. E, consequentemente, a isso, como falei na intro deste episódio, com esse investir mais, vamos alcançar mais rapidamente o nosso plano para o FIRE, ou a independência financeira, ou a reforma, whatever. O que vocês queiram, aquilo que seja o vosso, a vossa filosofia, não é filosofia, é os vossos objetivos financeiros, basicamente. E como é que vocês fazem isto? Vocês têm que ver, já falei também em outros episódios sobre energia vital, calcular a tua energia vital por hora, como é que devem fazer para encontrar empregos que realmente paguem, ouçam, realmente paguem mais dinheiro, ok? Mas lá está, não me quero prolongar nisto porque, e nem me quero repetir porque existem outros episódios aqui no Dúvidas à Lupa. Voltando à situação de otimização, daí a diferença de otimização versus redução. Redução, apenas de redução. Como é que devem otimizar? O que é que eu faço para o meu caso? Eu tiro o meu extrato dos últimos 3 a 6 meses, vejo o que é que eu ando a gastar, o que é que eu andei a gastar nesses últimos 3 a 6 meses. Eu gosto de tirar os 6 meses, porque dá mais aquela média do que realmente é constante no meu extrato mensal, ok? Depois, o que é que eu faço? Isto é um dos outros cursos que também temos na Jornada Financeira. A partir do dia 26 de outubro, ok? Isto vai ser um curso novo que vamos lançar para a Jornada Financeira. Vou-vos dar o know-how todo de como construir esta folha de cálculo no Google Sheets, que toda a gente tem acesso, é super fácil de usar, super, toda a gente consegue usar o Google Sheets, para além do acesso. Além do know-how, vou-vos dar também o know-how de construir, vou-vos dar também o know-how de como é que devem analisar então esses extratos e esses dados que vocês construíram, não é? E neste caso, eu tenho aqui à minha frente este Google Sheets e eu tenho do lado esquerdo aquilo que são os meus extratos, não é? Dos últimos 6 meses e o que eu fiz foi dividi-los em categoria, importância e neste caso tenho aqui duas importâncias, mas categoria e importância, ou seja, dentro da categoria há coisas como alimentação. Depois isto é uma coisa manual. Antes de criarem estas tabelas dinâmicas dentro do Google Sheets, vocês têm que fazer um trabalho prévio manual que é para cada item, por exemplo, taxas mensais banco. Vocês na categoria metem taxas. Uber Eats, o que é isso? Comer, categoria, comer fora. Livro que compraram, categoria, desenvolvimento pessoal. Sei lá, deixem-me dar aqui mais. Cloud, por exemplo, cloud, Microsoft Cloud que eu tenho, por exemplo, telemóvel barra internet. Ou seja, categorizam isso tudo manualmente. É um trabalho que vocês têm que ter. Ouçam, vocês só têm uma vez. É um trabalho de para aí quê? Uma horinha, 2 horinhas no máximo. Mas vocês perguntam, e Gonçalo, é tanto tempo. Vocês querem ou não querem aumentar as vossas poupanças para o dobro? Eu digo-vos. Para o dobro. Porquê? Porque a partir daqui vocês vão ter a categoria, por exemplo, quanto é que gastam em alimentação, quanto é que gastam em carro, em casa, em comer fora, em desenvolvimento pessoal, escapadinhas de fim de semana, por exemplo, entretenimento, roupa, saúde, taxas, telemóvel e internet, ok? E depois, na importância, é um outro trabalho manual que vocês vão colocar bom de ter, essencial. Não devia ter e tenho de ter, ok? E depois vocês veem o que é que, dentro dessa importância, o que é que pesa mais dentro dos vossos extratos, dos últimos 6 meses de extrato. Eu tenho aqui, para este exemplo que eu vou usar para esse curso, vamos lançar na Jornada Financeira no dia 26 de outubro, tenho aqui 200 euros. 200 euros por mês em bom de ter. Opa! É bom de ter, não é essencial? O que é que eu tenho aqui no bom de ter? E depois isto dá tudo, literalmente dá tudo. Eu clico aqui no bom de ter e isto vai-me aqui para uma outra sheet e diz Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, roupa, pizza, Uber Eats, Netflix. Ou seja, eu aqui eu já podia reduzir muita coisa do Uber Eats. Pá, se calhar comprava produtos num supermercado ou ia. Uma daquelas feirinhas que vende legumes e comida também biológica que é muito mais barato e a qualidade, se calhar, é muito melhor. E reduzia aqui de 200 euros para 100 euros facilmente. Essencial, 921. Isto é o que pesa mais. O essencial é sempre o que pesa mais. Espero eu, não é? Porque se não for, então vocês têm muito que otimizar. O essencial é aquilo que vai sempre pesar mais. De um montante mensal de 1.500 euros a quase, que eu tenho aqui de exemplo de extrato, 921 é para essenciais. Essenciais é o quê? É roupa em cima da roupa em cima da do teto. Ai, roupa em cima do teto. Teto em cima da cabeça, roupa em cima do teto. Isto realmente, quando eu estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo, estava aqui a mexer no Excel, ao mesmo tempo que falava aqui para vocês. Teto em cima da vossa cabeça, roupa lavada, comida em cima da mesa, isso é essencial, ok? E a nível de Netflix, acaba. Isto depois vocês escolhem. E eu, para mim, Netflix é essencial, porque também tenho que ter lazer, senão o meu mental acaba por quebrar, ok? Essencial, 921. O quê? E agora pergunta, Gonçalo, nós não podemos reduzir essenciais. Não posso reduzir. Como é que eu reduzo essenciais? Assim paro de viver. O Tanas, literalmente esta expressão, e vou-me desculpar a expressão, o Tanas que não conseguem otimizar. Para algumas pessoas isso pode ser uma realidade, porque já otimizaram antes, ou tiveram a literacia financeira suficiente para fazer bons créditos, uma boa carteira de seguros. Entre aquilo que são os seus créditos tão bem negociados, já estou a ver onde eu quero chegar, não é? A nível de essenciais, renegociação ou consolidação dos vossos créditos, a renegociação do vosso crédito à habitação, a renegociação daquilo que são a vossa carteira de seguros, que vocês podem reduzir de entre 30% a 50% daquilo que são os vossos custos. Reparem, pessoal, que há muita otimização onde vocês podem pegar, ok? E depois, por fim, vocês fazem aqui uma outra importância, que é a nível de custos em horas. Como eu já disse, há um outro episódio aqui de conseguirem, neste caso, calcular a vossa energia vital por hora. E dentro disso, vocês vão colocar a vossa energia vital gasta por cada item de importância. Ou seja, vamos a um exemplo prático. Essencial, eu gasto 98 horas da minha energia vital a trabalhar. Porque é que é trabalhar? Porque é onde eu ganho este dinheiro para pagar estas minhas despesas, não é? Portanto, eu tenho um ganho. Eu ganho de energia, de acordo com a minha energia vital, eu ganho X. Então, quanto é que eu preciso dessa energia vital por hora a trabalhar para pagar, sei lá. O bom de ter, a nível de categorização de importância, ok? O bom de ter, eu tenho aqui 21 horas, essencial, 98 horas. Não tenho de ter 34 horas. Ou seja, reparem, o essencial e o tenho de ter, que são quase coisas. O essencial é essencial, ok? Mas dá para otimizar. O tenho de ter é quase como essencial, mas se vocês reduzirem, vocês conseguem viver na mesma, ok? Mas é quase como se fosse um essencial para vocês. Mas não é, ok? Porque se vocês reduzirem, eu tenho aqui coisas, vou-vos dar um exemplo: ginásio, gasolina, prestação do carro. Ou seja, vocês podem reduzir a vossa prestação do carro, vocês podem reduzir. Vocês podem renegociar, vocês podem amortizar antecipadamente. Ginásio, pá, se vocês querem mesmo. Tenho de ter, porque é a vossa saúde mental, a vossa saúde física também. Mas. Se queres mesmo reduzir, queres mesmo poupar mais, porque estás numa situação aflita, isto é, tenho de ter, mas não é essencial para a tua sobrevivência, ok? Gasolina, se calhar aquelas escapadinhas que tu fazes, também podes reduzir, não é? Neste caso, isto, o que é que eu estava a falar? Ah, já sei. A nível de custo de energias vital por hora para cada uma destas, deste nível de importância. Na categoria o mesmo, a nível de alimentação de carro, vocês podem ver, a nível de categorização por categoria, vocês podem ver o que é que gastam em escapadinhas, o que é que gastam em comer fora. E dizem assim: opá, de acordo com aquilo que é a minha filosofia ou de acordo com aquilo que é a minha personalidade, será que 10 horas. As 10 horas por mês que eu trabalho é dedicado a comer fora. Será que eu gosto assim tanto para eu ter que gastar o dinheiro que ganho nestas 10 horas de trabalho a comer fora? São 10 horas de trabalho, é um dia inteiro mais umas horinhas do dia seguinte. Será que compensa? E vocês analisam por isso. Portanto, isto obviamente é de uma parte prática, para isto é mais filosófico e a nível de personalização daquilo que são as vossas finanças pessoais e a nível de personalização de processos que vocês utilizam para otimizar e organizar as vossas finanças pessoais, para vos dar algumas ideias, não é? Porque isto em termos de podcast não há muito que possa fazer em termos de explicar a nível prático. É por isso que utilizo os podcasts para explicar a nível teórico e dentro dessa teoria passar a nossa filosofia, passar filosofias diferentes, passar ideias diferentes para dentro do vosso cérebro dar aí acender aí uma luz ao ponto de otimizarem A, otimizarem Y e conseguirem organizar melhor o Z, ok? Isto, utilizando aqui variáveis, obviamente. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, no dia 26 vamos lançar este curso do como aumentares as tuas finanças... Como aumentares as tuas poupanças... E vou mostrar tudo na prática, aí já é muito diferente. Portanto, qualquer coisa, qualquer dúvida sobre este episódio, obviamente, mandem pelo Instagram e qualquer questão que queiram fazer também pela jornada financeira, estamos abertos a responder também a qualquer coisa, também no nosso Instagram. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, dia 26 sai este curso. Portanto, até à próxima semana, à mesma hora, às 7 horas da manhã de uma segunda-feira.